Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Olá, ouvintes! Olá, Matheus! Como você está hoje?
Olá, Letícia! Olá, queridos ouvintes! Eu tô bem, e você? Oi, sumida!
Eu tô bem? É, oi, sumida, é isso que eu ia falar. Faz quanto tempo? 2 meses.
2 meses que a gente não aparece aqui, hein?
Sim, mas não é por causa de falta de roteiro. Nós temos...
Com certeza!
Todos foram por coisas pessoais.
E novidades aqui pro podcast também, hein?
Sim. O Matheus está com umas ideias interessantes.
Sim, que vocês vão saber em breve.
Exato.
Mas bom, e aí, Letícia? O que você me conta hoje? Tô animado.
Primeiro eu queria te perguntar, você já assistiu uma série na HBO que chama Amor e Morte?
Você acredita que apareceu para mim essa semana? Eu
Não.
não assisti ainda.
Ai, que bom que você não assistiu.
Não, entrei
Que a
na HBO só
história
pra
vai
ver
ser
Friends.
sobre isso. Pra ver
O
Friends.
spoiler.
O spoiler, a história vai ser sobre isso.
Vamos.
Tem
Eu tô
essa
curioso.
série da HBO e também tem outra série sobre o mesmo caso, chama Candy, que é da Hulu, e aqui no Brasil tá passando na Star Plus.
Interessante.
Então, é sobre o mesmo caso, tipo, foi bizarro, assim, uma saiu ano passado e a outra saiu esse ano.
Sim.
Mas você
Nossa.
já ouviu falar desse caso, do caso da Candy Montgomery?
Não, e agora eu tô curioso, né?
Pois vamos lá, então.
Vamos.
Vamos lá. A Candy Montgomery, ela era uma dona de casa americana, como sempre, que morava em uma cidadezinha no Texas com seu marido Patty e seus 2 filhos em 1978. Ela era assim, tipo, a esposa perfeita, tipo, esposa de revista. Sabe aquelas esposas dos anos 60? Era ela, mas
A
nos
esposa
anos
troféu.
80. Exato, a esposa troféu, exatamente isso. Ela cozinhava, ela cuidava dos filhos, ela tava sempre com um sorriso no rosto, ela tava sempre bem arrumada. Ela era extremamente ativa na comunidade deles, principalmente na igreja que eles frequentavam. Absolutamente todo mundo gostava dela e todo mundo se dava bem com ela. O marido ganhava bem, eles tinham uma vida que podia ser considerada assim, invejável para os padrões da época. Tinha uma casa grande e muito conforto financeiro. Tipo, dinheiro não era uma preocupação, era tudo perfeito.
Sonho.
Sim, o sonho. Já tinha um outro casal na comunidade, que era a Betty e o Alan Gore. Eles eram outro casal, eles moravam relativamente perto deles dois, mas eles não tinham a vida tão perfeita quanto a deles. A Beth, ela teve uma séria depressão pós-parto, após o nascimento da primeira filha, e ela estava grávida de novo. O marido dela, o Alan, ele viajava muito por conta do trabalho, e ela não gostava disso. Ela queria ficar com ele o tempo inteiro dentro de casa. Por conta desses problemas que ela tinha muito essa coisa de síndrome de abandono, e de, tipo, ele ia viajar, ela começava a chorar, entrava em
Nossa.
desespero. Não queria ficar sozinha com as filhas. Essa coisa era meio desesperadora, assim.
Sim.
Ela era considerada na comunidade uma pessoa controladora e ela não era tão simpática quanto a Candy e também não tinha muitos amigos. Você consegue pensar mais ou menos onde isso vai chegar,
Ai, meu
Matheus?
Deus, sim. Porque já tá muito o contraste de um. De uma série muito boa, sabe? A família que tá ali com tudo nos trilhos e a família desajustada. Claro que, bom, até pelo que você falou, não é muito, sei lá, não é muito culpa deles, mas não tá no mesmo trilho que a outra.
Sim, exato. Essa coisa de ficar se comparando com os outros. Por que que
Não
ela
faz
tem e eu não
sentido, exato.
tenho? Normal. Mas acho que essa história vai te surpreender, Matheus.
Gasp.
Vamos continuar. Em um dia aleatório, assim, depois de um jogo de vôlei, na verdade, eles tinham. Sabe essas comunidades pequenas, cidade pequena, eles jogam esporte juntos? Então, tipo, todos os adultos iam para um jogo de vôlei uma vez por semana, entendeu? À noite.
Sim.
Depois desse jogo, A Beth não tava, a Candy tava. Candy e o Alan, que é o marido da Beth, estavam no jogo de vôlei. Ela se aproximou do Alan depois do jogo e perguntou pra ele se ele gostaria de começar a ter um caso com ela.
Direto perguntou. Assim?
Perguntou assim. Tipo, gente. Você estaria interessado em ter um caso comigo? Assim. Depois de um tempo, ele aceitou. E após muitas conversas e planos, tipo, literalmente, eles faziam planilhas. De, tipo, prós e contras, entendeu?
Gente!
Demorou semanas até o caso realmente começar.
Com todo respeito, eu tô aqui, que nerds!
Nerd, não, um caso mega nerd organizado, porque ela Sim. era uma pessoa muito organizada, então... Uhum. Tipo, era assim, a gente não quer que ninguém descubra, a gente não quer que ninguém se magoe... Isso é só pra gente, entendeu? Relaxar.
Uhum.
E depois de muita conversa, eles entraram num caso.
Sim.
Eles se encontravam em um motel pelo menos uma vez por semana, no horário de almoço do Alan, onde a Candy até levava uma cesta de piquenique com almoço pros dois, tipo, com tudo perfeito, assim.
Ai, que gostoso!
Tipo, talher,
Adoro
prato.
Um piquenique.
Eu também amo piquenique. Mas esse é um piquenique extraconjugal.
Exato, muito errado. Não.
Muito errado.
O meu gostoso foi só piquenique, tá, gente? Por favor.
Sim, não, a gente ama piquenique,
não é
só isso. Não gostamos de casos.
Sim.
Mas esse caso, ele durou ao todo 6 meses. E a única pessoa que sabia de tudo era a melhor amiga da Candy. Ela se chamava Cheryl. Eles Eita. Terminaram amigavelmente o caso. E a vida continuou como se nada tivesse acontecido. O Alan e a Beth tinham acabado de ter uma outra filha e Candy voltou para sua rotina habitual de esposa perfeita. Mas um dia, o inimaginável aconteceu. Você consegue pensar o que foi? Me dá um...
Eu já tô cismado com... Ah, a melhor amiga dela sabia. Gente, por quê? Por que que essa menina sabia? Tava
a
na
gente
planilha?
Conta. Não, a gente conta as coisas pra melhor amiga.
Conta, pior que conta.
Né? Você me contaria se você tivesse tendo um caso?
Contaria sim.
Contaria
sim. Pensando. Já contei pra você, inclusive, né, planos que eu nem cheguei a fazer, mas te contei, verdade.
Exato, a gente costuma se contar coisas, porque a gente sabe sim. que não vai contar pros outros, então a gente se fala, normal.
Isso é.
Mas ela sabia, mas você sabe o que vai acontecer?
Então, fiquei pensando, por ela saber... Será que ela contou pra alguém? Isso chegou de alguma forma na outra família? Na outra família não, né? Nos outros dois. Que não estão envolvidos aí nos planos.
Não sei. Conta. Vou te contar. Bom, em julho de 1980, o Alan tava viajando a trabalho em Minnesota e a filha mais velha do casal, a Alicia, passava uns dias na casa dos Montgomery. Porque ela era muito amiga da filha mais velha da Candy.
Eita.
A filha da Beth era a melhor amiga da filha da Candy.
Uhum.
A Candy foi à casa da Beth e do Alan pegar um maiô pra Alicia. E foi quando um assassinato aconteceu. De acordo com a Candy, a Beth confrontou ela perguntando sobre o caso com o Alan. E também, de acordo com ela, a Beth pediu por um momento... Pediu por um segundo, assim, tipo, ai, me dá um segundo. Ela Sim. foi até a garagem e pegou um machado pra ameaçar ela.
Meu Deus!
Sim. A Candy insistiu diversas vezes pra que a Beth parasse e dizia que não queria o Alan e que o caso tinha acabado fazia muito tempo. Aí a Beth atacou ela com o machado, machucando a testa e o dedo do pé dela.
Meu Deus!
Sim, porque ela deu com o machado assim, pra cima, e depois ela deu Ai. Com o machado pra baixo e pegou no dedo dela. Um horror.
Sim.
Quando a Candy finalmente se tocou que ela tava em perigo de vida, isso de acordo com tudo com a Candy, tá?
Tá. Depois eu faço um comentário, continua.
Alegadamente, foi isso que aconteceu. É só isso que a gente sabe. Quando a Candy percebeu que ela tava em perigo de vida, ela lutou com a Beth e conseguiu pegar o machado da mão dela. Fala o que você tá pensando, pode falar.
A Aí moça falou pra ela, pera só um pouquinho, que eu vou ali pegar um machado.
Não foi
pera
assim.
Só um pouquinho.
Foi assim.
Ah.
Eu tô com você, eu sou a Beth,
Sim.
tá? Eu viro pra você e falo, você tá tendo um caso com meu marido? E você admite. Ela começou a ficar muito emocionada, muito, tipo... nervosa. E ela, tipo, pediu um segundo. Tipo, ai, eu preciso de um minuto. Entendeu?
Então.
Foi quando ela levantou.
Sim.
Foi pra garagem.
E pegou o machado.
E pegou o machado.
Sim, ela não... Exato, eu só fui muito simplista. Não que ela anunciou que ia pegar o machado. Mas assim, olha... Você tá sendo amante do meu marido, não é? Nossa, eu tô assim meio atordoada. Espera um minuto. Que espera um minuto o quê, minha filha? Sai dessa casa.
Eu pego minhas coisas e saio correndo.
Só dela ter esperado, aí vou conversar. Você vai conversar com essa pessoa? Que provavelmente não vai estar no seu juízo perfeito?
É estranho.
Bizarro.
É estranho. Mas, a Beth, lembrando, a Candy pegou o machado da mão dela, certo?
Sim.
Aí é aqui que tudo complica ainda mais. A Candy não acertou a Beth com o machado apenas uma, duas ou três vezes. Ela acertou a Beth 41 vezes com o machado. Principalmente no rosto dela.
Meu Deus.
A vítima teve também o torso, braços e pernas mutiladas enquanto sua filha recém-nascida dormia no berço e a Candy retornava para sua casa como se nada tivesse acontecido.
Meu Deus.
O marido dela, o Alan, o marido da Beth, estava viajando a trabalho. Ele tentou ligar para ela o dia inteiro e não conseguia falar com ela, ninguém atendia o telefone. Aí ele começou a ficar preocupado, porque já era de noite, ela ainda não tinha atendido o telefone. O que que ele fez? Ele ligou pra Candy pra perguntar se, tipo, você viu... Porque elas eram, tipo, amigas, entendeu?
Sim.
Tipo, não eram melhores amigas, mas, tipo, se falava, ainda mais porque as filhas delas eram amigas, certo?
Sim.
Aí a Candy falou pra ele, não, eu estive lá na sua casa e, tipo, ela tava bem, assim, normal, entendeu? Achei ela um pouco cansada, mas ela tava bem, tipo, mentindo, assim, na casa, que ela tinha acabado de assassinar a mulher.
Isso que eu ia falar. E ela, inclusive, né, com a cabeça e dedão machucados.
Exatamente. Aí, ela virou pra ele e até falou, ai, você quer que eu vá lá ver? E ele virou e falou, não, não precisa, porque eles moravam relativamente perto, mas ainda era meio longe.
Sim.
Aí, o que que ele fez? Ele ligou pros vizinhos dele... E pediram pra eles irem lá na casa. Tipo, ver se ela tá lá. Aí eles bateram na porta, ninguém atendia. E um dos vizinhos até falou que sentiu uma energia estranha.
Eita.
Quando ele chegou perto da casa.
E
tipo, tava os dois carros lá, tudo normal, assim. Aí ele virou e falou, entra na casa, dá um jeito de entrar na casa. Tipo, não tem problema.
Sim.
Eles entraram na casa e foi quando eles acharam o corpo dela lá. Aí um dos vizinhos falou que a cena aparecia oceanos de sangue castanho avermelhado, espessos e congelados, brilhando no azulejo.
Meu Deus.
Aí tá, e deu toda a merda. Eles falaram pro Alan, olha, ela foi morta. Tanto que primeiro eles falaram pro Alan que ela tinha tomado um tiro. Tipo, eles nem conseguiram ver direito, porque eles ficaram assustados, sabe, com a cena.
Sim.
Eles acharam que um ladrão tinha entrado na casa e atirado nela. Eles nem viram que tinha sido machado, eles chamaram a polícia. Aí quando a polícia chegou no local, eles notaram uma pegada de sapato ensanguentada no chão. Também havia sangue na parede e no ralo do banheiro, sugerindo que o assassino havia se lavado antes de fugir. Para o investigador, os principais suspeitos seriam do sexo feminino ou menores de idade.
Nossa, enfim. Por que será?
Por causa do tamanho da pegada.
O tamanho da pegada faz sentido, verdade. Agora...
Mas, ao mesmo tempo que eles achavam que era alguém do sexo feminino por causa do tamanho da pegada,
sim,
eles não se conformavam com, tipo, a quantidade de machadada, entendeu?
Então, por esse lado, eu fiquei pensando, ah, uma pessoa menor de idade. Não, não acho que ela vai ter força de fazer tudo isso.
Exatamente. Imagina você pegando um machado e dando, assim, no chão 41 vezes. Tipo,
Deus.
E não era uma pessoa assim, ai, ela é uma atleta olímpica, não, entendeu? Ela era uma pessoa normal. É o ódio.
Meu Deus. O
que que a Candy fez? Ela usou tesouras de jardim pra cortar suas sandálias, as sandálias que acharam a pegada. quando isso foi noticiado na TV.
Sim.
Como ela foi a última pessoa a ser vista com a Beth, ela foi questionada pela polícia e alegou ter ido à casa de manhã cedo para pegar o amor da Alissa, para pegar o maiô da Alissa, saindo logo depois para dar aula de Bíblia na igreja. Muito perfeita. É.
Ah, linda.
Ela tinha toda uma história, tipo, montada. Uhum. Eu me atrasei, porque ela chegou atrasada nessa aula de Bíblia. Sim. Então, tipo, eu me atrasei porque meu relógio parou, e aí eu perdi a noção do tempo quando eu tava falando com a Beth. Mas, tipo, ela foi a única pessoa que esteve lá na casa.
Sim.
Com a mulher. E todo, tipo, nem passou pela cabeça de ninguém, entendeu? Imagina.
Uhum.
Ela Sim. era a esposa perfeita, a mulher perfeita.
Sim.
Mas um amiguinho da Alissa, da menina, foi brincar com ela na casa e, tipo, bateu na porta e ele uhum. viu ela sair de casa às 11 horas, a Candy. Ele viu ela saindo da casa.
Uhum.
E não constava esse horário, tipo, no jeito que ela tava contando. Uhum. Então, tipo, ela tinha saído mais cedo, não 11 horas. Aí o que aconteceu? Ela foi presa e acusada de assassinato. O Alan também confessou o caso que os dois tinham, e o que ajudou a dar mais motivos para a prisão dela. E os carcereiros notaram cortes no dedo do pé e hematomas na cabeça enquanto ela vestiu o uniforme da prisão. O julgamento dela começou em outubro e durou 8 dias. O advogado de defesa argumentou que Candy matou Beth em legítima defesa quando Beth atingiu com o machado depois de saber do caso.
Meu Deus.
Mas tem mais coisa. Enquanto o julgamento estava acontecendo, um psiquiatra fez um tipo de terapia de regressão com ela e afirmou que ela apagou durante o assassinato e os seus atos foram desencadeados por um trauma de infância. Ele havia colocado ela sob hipnose antes do julgamento e a levou a se lembrar de sua mãe silenciando-a quando criança. O que aconteceu? Quando ela era criança, ela machucou a cabeça muito sério. Tipo, bateu a cabeça, sangrou muito. E a mãe dela Sim. levou ela no hospital.
Uhum.
Quando ela tava indo pro hospital, ela tava chorando muito. E a mãe dela tava junto com ela. Aí o que que aconteceu? A mãe dela virou pra ela e falou, ficou fazendo... Shh, shh. Tipo, para de chorar. Tipo, você tá me fazendo ter vergonha, entendeu?
Sim.
E ela falou, quando ela tava sob hipnose, ela falou que ela sentiu muito ódio disso. Um ódio muito grande. E desde então ela nunca expressou o que ela sentia realmente.
Sim.
Por isso toda essa faceta da esposa perfeita, tudo perfeito. Mas ela queria ter essa aventura do caso, entendeu? Uhum. Mas não podia manchar a imagem dela.
Uhum.
E o que que aconteceu? Quando a Beth estava brigando com ela, já com o machado na mão, e ela começou a tentar se defender, a Beth, ela diz que a Beth fez chill pra ela. O que fez alegadamente.
Eu tô só um sticker que eu uso no WhatsApp. Ah, me economiza.
É, ruído de Todd.
Gente!
Não sei, tá?
Eu achei muito interessante o lance da como que é o nome? É hipnose de regressão? O nome?
É hipnose, é um tipo de regressão, né?
Isso. Obrigado. Da regressão, bem interessante. Olha, pode ter te dado trauma na infância e tal. Bem legal. Até gostaria até de saber mais como é que isso funciona. Mas, gente, o Chiu
Mas
que fez
pensa.
Isso.
Mas aí é que fica, assim, é complicado. Uhum. Porque enquanto ele tava fazendo a terapia de regressão com ela, pra provar que ela tava sob hipnose real, ela não tava fingindo, ele furou ela com a agulha. E ela não reagiu, tipo, ela não sentiu dor.
Gente.
Ele virou pra ela e falou, quando eu contar até 3, você não vai ter mais capacidade de sentir dor.
Uhum.
Contou até 3, ele pegou uma agulha e furou ela 3 vezes no braço. Tipo, e ela nem mexeu. Ele virou e falou, ai, aqui tá muito frio. O quarto tá muito frio. E começou a falar, ela ficou toda arrepiada. Então, tipo...
Faz sentido que a hipnose funcionou.
Sim, caramba. Tipo, não teria como ela mentir.
Sim, é um... Não sei se a gente pode chamar de álibi, né? Mas é um instrumento aí bem, assim, pra mim, coerente, sabe? Se rolou
Sim.
esse lance das agulhas, do frio e ela ficar arrepiada,
E
parecia
a
que
gente sabe
funcionou
que
mesmo.
hipnose existe, tipo, é
Sim.
comprovado que funciona. E,
Sim.
tipo, ela recriou toda a cena do assassinato com ele sob hipnose, entendeu? Então, tipo, ela contou o que aconteceu, o que que elas falaram, onde ela entrou. E, tipo, toda vez que ela recontava a história, ela era exatamente igual. Não
Sim.
tinha, tipo, falhas
Sim. E
na
ainda mais
história
pela
dela.
hipnose, eu não acredito que ela ia conseguir criar coisas novas, sabe? Dar
Sim.
uma refletir depois para contar depois em outra sessão.
Mas ela matou uma pessoa com 41 machadadas, certo?
Sim.
Tipo, ok, não importa, né? Mas quer saber o que aconteceu?
Quero. Antes só de você continuar, vou mandar aqui um boa noite pro Gabriel e pra Selma. Obrigado por vocês estarem aqui. Para você que ainda está nos ouvindo em um aplicativo de streaming, saiba que sempre fazemos as nossas lives na Twitch e a gente anuncia lá no nosso Instagram. Então, da próxima, vem participar na live também.
Isso. Mas você
Me
quer
conta,
saber?
Letícia.
Você, Selma e Gabriel que estão ouvindo. No fim, ela foi inocentada pelo júri, que considerou o assassinato da Beth como autodefesa. A Candy alegou de novo que foi atacada primeiro com o machado, mas que conseguiu empurrar a ex-amiga e pegar o machado, atacando-a com vários golpes. O júri de 9 mulheres e 3 homens deliberou por 3 horas antes de absolvê-la do assassinato. Menos de um ano depois, o Alan estava casado com outra pessoa. Menos de um ano depois, a mulher dele morreu a machadada.
Sim.
E, tipo, pra você ver, né, a inutilidade desses caras dessa época. Tipo, não sabia fazer nada sozinho.
Sim.
As filhas dele foram morar com os avós. A Candy e o Pat se divorciaram após 4 anos. E a Candy se.
Demorou ainda?
Demorou 4 anos, mano. Ele
Meu
aceitou o
Deus.
caso. Ela admitiu, aliás, eu esqueci de contar isso. Durante o julgamento,
Sim.
ela admitiu que teve outro caso além desse.
Gente, é que
E
também
tem.
agora, qual que é a relevância, né, de contar esse outro caso?
Sim, mas, tipo, há rumores que
Pra
era com o
defesa
marido
dela,
da
né?
melhor amiga. Há rumores que foi com o marido da melhor
Meu
amiga.
Deus.
Sim. E hoje, sabe que ela é a Candy na vida real? Ela mudou de nome, né?
Imaginei
Mas sabe o
que
que ela
ela é.
é? Ela é uma terapeuta familiar. Ela é
Meu
uma terapeuta
Deus.
familiar em outra cidade.
Eu tô incrédulo, Letícia.
Mas eu vou terminar com essa frase do pai da Beth, que ao sair do tribunal ele falou: a justiça será servida. Ela tem que viver com o que aconteceu. Eu não estou feliz com o veredito. Nós não sabemos o que aconteceu lá e nunca saberemos. E é verdade. Ela é a única pessoa que sabe o que aconteceu naquele quarto, naquele dia.
É.
Imagina, não é doido? Toda vez que eu vejo essas histórias de assassinato, eu falo, gente, a pessoa que sobreviveu é a única que sabe o que aconteceu.
Sim.
Ninguém mais sabe. A gente só tem a palavra dela.
Sim, e ainda todo assim, essa pessoa com todo o trauma que ela passou e tudo mais, e coisas que ela pode ter esquecido, coisas que, enfim, ela pode entrar em choque e esquecer, sabe, que poderiam ajudar ali no caso, isso me deixa assim bem preocupado. Tipo esse
Exato,
caso
tipo,
que
é isso que eu queria
a.
fazer. Teve um tratamento psiquiátrico depois?
Sim.
Porque aí se ela surta de novo, assim?
Exato.
Tipo,
E
você
aí,
tem
se ela
feitio pra
tá.
ela e ela mata outra pessoa.
Era isso que eu ia falar. Ela tá na fila do banco, ela tá falando muito alto no celular, alguém fala tio pra ela. Ela vai agredir a pessoa até a morte, vai pegar uma caneta do banco e esfaquear, furar. Furar a pessoa com a caneta?
Exato.
Meu Deus.
Tipo, o fato que ela foi absolvida e não teve nada, tipo, ai não, você vai ter
Não,
que
e
fazer
a
3 anos
parte de ser
de
absolvida,
terapia.
gente, quem que consegue absolver
Absolvida.
essa pessoa?
Tipo, foi literalmente, ela saiu do tribunal e voltou pra casa dela. Foi
Meu
literalmente isso.
Deus.
É uma loucura. Eu super recomendo a série, gente. porque mostra a cena do assassinato foi... Eu quase não consegui ver.
Que horror.
Eu passei mal. Eu não consegui... Inclusive, que tipo de força você precisa pra dar 41 machadadas numa pessoa? É. Um machado é pesado. Eu já peguei um machado na mão.
Uhum.
Eu logo larguei, porque eu não aguento.
Não, e tem essa. Ah, foi legítima defesa, gente. O próprio, claro, não sei como é a lei da legítima defesa lá nos Estados Unidos, mas até aqui no Brasil, acho que tem um trechinho que fala que existe a legítima defesa dentro, assim, da medida possível, da medida cabível, sabe? Tipo, tem um limite que você tem em legítima defesa. Porque se não existe esse limite, ah tá, a pessoa te xingou e por legítima defesa você vai lá e mata ela.
É, porque, tipo, não vai ter justiça nenhuma, tipo, ela não vai ter que pagar por nada. Ó, o Gabriel falou que ela devia ser do CrossFit. E a resolução dela nas terapias deve ser: usa um machado e tá tudo certo.
Ai, que horror.
É isso que eu pensei, eu falo, gente, o que que ela fala pra terapia familiar? Se tiver um casal lá, ela teve dois casos, o casamento dela foi pro buraco, ela matou uma pessoa machadada, tipo, o que que ela fala pra essas pessoas? É isso que eu queria saber. Que tipo de ajuda ela pode fornecer?
Eu acredito que as pessoas... Nem quero saber, porque eu acredito que as pessoas que buscam ela e passam em consultas com ela não sabem do que ela fez. Porque não é possível.
Imagina. Mas é isso.
Se eu descubro que meu terapeuta... cometer um crime, eu não vou mais querer passar com ele.
Sim,
sabe?
Eu ia ter medo.
Exatamente. Eu nem passo presencialmente com ele, já não ia querer ter contato.
E que tipo de equilíbrio uma pessoa assim tem pra me dar terapia?
Exatamente.
Porque a gente busca terapia o quê? Pra ter um pouco mais de equilíbrio, certo? Na nossa vida.
Sim.
Que tipo de equilíbrio uma pessoa que deu 41 machadadas numa pessoa tem?
Meu Deus do céu.
Nenhum.
Nenhum. Fez igual a Márcia Fernandes agora. Chegar bem perto do microfone pra dar um grito.
Nenhum.
Gabriel falou que a Flor de Lis deve ser paciente. É capaz, é nesse nível. Meu Deus.
Você
assistiu, Letícia, o documentário da Flor de Lis falando sobre isso, de documentários, séries?
Não.
Tenho curiosidade de ver, também não assisti. E você Vamos falou que assistir. Gostou muito da série... É, da do HBO ou a do Hulu?
Eu gostei das duas, mas a da HBO é com a Elizabeth Olsen. Eu amo a Elizabeth Olsen.
Ah, adoro ela. Sim.
Eu acho que você vai gostar mais da HBO, Amor e Morte.
Ah, você falou Elizabeth Olsen. Eu pensei na...
Ah, Elizabeth Moss.
Sim, que eu adoro ela também.
Não, é Elizabeth Olsen. Mas a outra é com a Jessica Biel.
Gente, pois é, apareceu... Nossa, apareceu... É, eu tinha visto o pôster, então eu também teria reconhecido se fosse a Moss. Mas, enfim, sério, apareceu pra mim nas recomendações.
Eu acho que você vai gostar.
Eu tô muito curioso.
É bem legal. Legal, né? Tipo...
Sim.
Na medida do possível.
Sim. A
Mas
série é legal,
isso.
O que acontece, não.
Sim, exato. O que você achou, Matheus, do caso de hoje?
Ainda tô perplexo. Meu Deus.
Sim.
E eu gostei muito do caso de hoje, claro. Parabéns, Letícia, pela pesquisa, por trazer ele pra cá.
Obrigada.
É... Pelo desfecho.
Obrigada.
Faz me dar susto. Pelo desfecho de saber onde a pessoa tá agora. Tem muitos casos assim que o assassino desaparece, muda de nome. Eu lembro lá o caso da bruxa da Sapolândia, por exemplo. Que ela desapareceu da prisão. E aí? Onde essa mulher tá? Hoje em dia ela
é bruxa.
Ainda poderia estar viva.
Ela
conseguiu escapar, exatamente. Onde
essa história foi
tá?
doida.
Muito. Se você é ouvinte e não escutou, volta lá. Não vou lembrar o número agora, mas... A bruxa da Sapolândia é um arquivo anterior aqui nosso. Mas enfim, saber esse desfecho, assim, achei muito legal.
Porque normalmente a gente não tem informação, né, do depois.
Sim, ainda mais um caso desse. A pessoa muda de nome... Tchau.
Exatamente. Mas que bom que você gostou, Matheus. Você quer dar aí as nossas redes sociais pro pessoal?
Como sempre, queridos ouvintes, se você ouviu até aqui, obrigado. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, Arquivos Bizarros. Se você tá vendo esse vídeo também no YouTube, nos ouvindo pelo YouTube, eu sei que tem gente também que faz isso, se inscreve aqui no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo, sempre é importante pra gente ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E se tiver algum caso bizarro, alguma história que você quer ouvir aqui, ou uma história sua também que você quer dividir, um caso sobrenatural, manda no bizarrosarquivos@gmail.com.
Exatamente, eu tava vendo no Spotify, a gente tem muito ouvinte, a gente tem, bom, pelo menos pra gente, né, eu acho que é muito. A gente tem 100 ouvintes mensais.
Olha só!
É, 100 pessoas que não
estamos
estão aqui.
Estamos crescendo, exato. Você é ouvinte do Spotify, está convidado a vir para nossa live na Twitch.
Vem para lá!
Obrigado.
Vem para a live na Twitch.
Letícia, espero que você não assuste ou estoure os tímpanos de alguém que estiver ouvindo isso depois.
Não. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Matheus. Obrigado, pessoal, que esteve aqui no, na live. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Obrigado.